Gaúcha Hoje, direto ao ponto. A notícia na medida certa.
Colégio Anchieta, matrículas abertas para 2023. O sinal da Gaúcha marcou 7 horas. A equipe da Rádio Gaúcha mobilizada para compartilhar o novo dia com você. Número de mortos passa de 5 mil após terremoto de ontem na Turquia e na Síria. Gabriela Plentes.
Conforme um balanço atualizado nesta terça-feira pelas autoridades locais, o número de mortes provocadas pelo terremoto já chegou a 5.021. Ao menos 3.419 pessoas morreram na Turquia e 1.602 na Síria. A ajuda internacional para a Turquia deve começar a chegar hoje com as primeiras equipes de socorristas da França e do Catar. Outros países, como Estados Unidos e China, também já anunciaram o envio de reforços. O primeiro terremoto, de magnitude 7,8, foi registrado na madrugada de segunda-feira. Ao longo do dia, pelo menos 185 tremores secundários foram reportados, além de outro principal de 7,5 graus. Os tremores secundários seguiram durante esta madrugada.
Começa hoje o júri do jogador de futebol que agrediu com um chute na cabeça o árbitro Rodrigo Crivellaro durante uma partida da divisão de acesso do Rio Grande do Sul em 2021. William Ribeiro, que atuava na época pelo São Paulo de Rio Grande, é acusado de tentativa de homicídio qualificado por motivo fútil. Morre advogado baleado pela própria arma durante uma ressonância magnética em São Paulo. Leandro Matias de Novaes, de 40 anos, foi atingido por um disparo acidental no mês passado, após entrar na sala para ajudar a mãe no exame. Três pessoas morreram baleadas na zona norte de Porto Alegre na noite passada. Caroline Costa.
O caso mais recente foi registrado por volta das 11h30 da noite no bairro Rubem Berta. Conforme a Polícia Civil, dois homens passaram atirando na rua e atingiram duas pessoas. Um homem de 22 anos morreu no local. Uma mulher foi baleada na perna, mas não corre risco de morte. Menos de uma hora antes, no bairro Sarandi, outro homem foi morto. Ele foi alvejado dentro da própria casa, no beco Recanto do Chimarrão, que tem acesso pela Avenida Francisco Silveira Bittencourt. Já por volta das 8 horas da noite, também no bairro Rubem Berta, um homem morreu em confronto com a Brigada Militar. Ele tentou atingir os policiais com uma faca durante uma perseguição e os brigadianos reagiram.
Depois de passarem as últimas semanas num hotel em Brasília, o presidente Lula e a primeira-dama Janja se mudaram na noite passada para o Palácio da Alvorada. Força Aérea Brasileira reabriu o espaço aéreo em Roraima para a saída espontânea de garimpeiros. Ministério Público Militar abre 8 investigações sobre a atuação de oficiais em atos golpistas. Pedro Quintana.
Quase um mês após a invasão às sedes dos três poderes, o Ministério Público Militar soma, até o momento, 8 investigações preliminares sobre oficiais com participação nos atos golpistas de 8 de janeiro. Nenhuma denúncia foi apresentada até o momento. 3 investigações são mais amplas. Elas apuram ações de oficiais generais com relação com os atos, a possível omissão das Forças Armadas quanto às invasões e o suposto auxílio de militares do Exército na fuga de manifestantes após a participação na invasão. O comando do Exército abriu 3 inquéritos policiais militares para apurar possíveis crimes. O principal investiga as razões de o batalhão de guarda presidencial não ter conseguido impedir a entrada dos golpistas no Palácio do Planalto. O Gabinete de Segurança Institucional não preparou um plano especial para a segurança no prédio no dia dos ataques e tropas só foram enviadas ao longo do dia, sem planejamento prévio.
Governador Eduardo Leite diz que reajuste dos professores depende de definição sobre compensação pela União das perdas do ICMS da gasolina e da energia elétrica. O pagamento do valor do piso nacional está garantido, mas o percentual de aumento para a categoria está em avaliação. Estiagem prejudica lavouras de soja e deixa mais de 1.200 famílias da zona rural sem água em Cachoeira do Sul. Moradores de Cachoeirinha denunciam descarte irregular de lixo que está acumulado no rio Gravataí. Thiago Bittencourt.
Em uma área de 100 metros do Rio Gravataí, em Cachoeirinha, imagens mostram a água tomada de garrafas plásticas, tampas de privada, isopor, frascos de inseticidas, embalagens de marmita, pneus e outros itens. Moradores e autoridades denunciam o descarte irregular de resíduos no local. Com a estiagem, o nível do Rio Gravataí baixou muito e todo esse resíduo, que poderia ser reciclado, mas que descartado irregularmente, entope o rio e fica boiando a céu aberto. A Associação de Preservação da Natureza do Vale do Gravataí fez um levantamento da situação e pretende acionar o Ministério Público. Já a Secretaria de Sustentabilidade, Trabalho e Desenvolvimento Econômico de Cachoeirinha pretende montar uma operação junto com a FEPAM para retirar todo o lixo do rio antes da chuva, porque esses resíduos podem parar no Guaíba.
7 horas 6 minutos, Rio Grande do Sul teve 299 óbitos por Covid em janeiro, que representam um acréscimo de 24% nas mortes em relação a dezembro. Crianças entre 3 e 4 anos podem receber a terceira dose da vacina contra a Covid a partir de hoje em Porto Alegre. Vitor Neto.
A Prefeitura de Porto Alegre anunciou que crianças entre 3 e 4 anos que já receberam duas doses da vacina contra a Covid-19 poderão receber a terceira aplicação da Coronavac a partir de hoje. Para garantir o reforço, é necessário ter tomado as injeções anteriores com a Coronavac, sendo a segunda aplicação pelo menos há 4 meses. O serviço ficará restrito a 5 unidades de saúde: Álvaro de Fine, Navegantes, Ramos, Santa Marta e Tristeza.
Entidades que representam importadores e consultorias especializadas apontam que a Petrobras já poderia baixar os preços do diesel e da gasolina em mais de 10%. Nos cálculos, é considerada a paridade com os preços internacionais. Cléo Kuhn, manhã de sol em Porto Alegre, como fica o tempo hoje no Rio Grande do Sul?
Olha, a princípio sem chuva, Leandro, somente com um pouco mais de nuvens à tarde aqui na faixa leste, começando na parte sul da Lagoa dos Patos e vindo até aqui a parte norte. Alguns prognósticos colocam uma garoa ou outra nessa margem da lagoa, mas nada significativo. E a tendência, principalmente na metade oeste do estado, junto à fronteira com a Argentina e grande parte da divisa com Santa Catarina, com o céu praticamente limpo. Temperaturas de 37 graus na fronteira com a Argentina, isto à sombra. E a expectativa de temperatura de 34 para 35 graus na área central em vários municípios. Entre 33 e 34 graus a temperatura à sombra na capital e área da região metropolitana. Não há previsão de chuva para amanhã. Vamos ter aí na quinta-feira um pouco mais de nuvens e uma chance para algumas chuvas fracas aqui no estado.
Colégio Anchieta, matrículas abertas para 2023. Leandro Rodrigues, do trânsito.
Tem uma lentidão na RS-239 em Sapiranga, no sentido de Campo Bom. O motorista encontra essa retenção nesse trecho. É um local que também deve prever obras ao longo do dia, junto do posto do Comando Rodoviário da Brigada Militar em Sapiranga. Chegada à capital ainda começa, ainda fraca, mas já se intensificando, especialmente no trecho de Canoas, em São Leopoldo, antes da ponte do Rio dos Sinos. O motorista enfrenta maior resistência, já está mais aquecida também a movimentação nas pontes do Guaíba, mas o motorista ainda está fluindo por ali em direção à área central. Quinzena do aposentado Banrisul, a sua experiência constrói um futuro melhor.
A Polícia Federal deflagrou hoje a quinta fase da Operação Lesa Pátria, que busca prender envolvidos nos atos golpistas do dia 8 de janeiro. A polícia cumpre 4 mandados de prisão, sendo 3 temporários e 1 preventivo, além de 6 mandados de busca e apreensão no Distrito Federal. 7 horas 9 minutos, lançada em Porto Alegre, a Expo Direto Cotrijal, feira que ocorrerá em Não Me Toque, entre os dias 6 e 10 de março. O ERGS oferece 1.370 vagas de graduação para ingresso via Sisu. As inscrições poderão ser feitas entre 16 e 24 de fevereiro. No futebol, seleção brasileira venceu o Paraguai e garantiu vaga no Mundial Sub-20 de futebol masculino. E hoje tem Flamengo no Mundial de Clubes. Marcos Bertoncello.
Pois é, né, Stout? Faz mais de 10 anos que um sul-americano não vence o Mundial de Clubes da FIFA. A última vez foi o Corinthians na edição de 2012, o Corinthians do técnico Tite. E o Flamengo inicia hoje esta caminhada. Às 4 horas da tarde, o time rubro-negro vai enfrentar o Al Hilal da Arábia Saudita, na competição que ocorre no Marrocos. Quem passar vai enfrentar Real Madrid ou Al Ahly do Egito. O jogo ocorre nesta quarta-feira, às 4 horas da tarde também. E também nesta quarta vamos ter o início da sexta rodada do Gauchão. Às 9h30 tem Inter e Caxias no estádio Beira-Rio. E na quinta-feira em Caxias do Sul, no Alfredo Jaconi, tem o duelo entre Juventude e Grêmio. Também na rodada, quarta-feira, 7 horas, Novo Hamburgo e Brasil de Pelotas. 8 horas, São Luís contra o Esportivo. E na quinta, duas partidas às 7 horas. Ipiranga diante do São José e Avenida contra o Aimoré.